Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito nessa segunda carta do apóstolo Pedro. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. E como estamos seguindo com os nossos estudos, quero lembrá-lo de que aqui há 4 programas iniciaremos os nossos estudos nos livros dos profetas Obadias e Jonas. Teremos fatos importantes para estudar. E eu gostaria que você estivesse se preparando para esses momentos. Serão 15 programas em que estudaremos esses 2 profetas. Você sabe também que, inicialmente, em nossos programas, nós temos registrado as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu quero registrar a carta que o Omar nos enviou da cidade de Iboporã, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Quero dizer que o Através da Bíblia tem sido uma bênção em meu lar. Faz 2 meses que estamos ouvindo. Estamos anunciando, mandando famílias ouvir. Quando saio de carro, a primeira coisa que faço é ligar o rádio. Os estudos são uma bênção. Por exemplo, o estudo de Filemão e Daniel foram uma bênção. Pastor Itamir, amo o seu programa. Além de aprender, somos edificados. Estamos orando sempre por todos vocês. Querido irmão, que palavras gentis. Muito obrigado. E sempre é bom para nós ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus, sim, é maravilhoso e deve ser louvado. E como quer abençoar todos os seus filhos, tem nos usado como seus instrumentos. Por isso nós oramamos, dando graças a Deus, e é exatamente isso que eu quero fazer agora, convidando você e todos que me ouvem nesse momento para orarmos, para buscarmos a presença de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tu tens abençoado e fortalecido a fé do Osmar e da sua família. Obrigado porque tu nos usas como seu instrumento para que outros possam conhecer a Jesus Cristo e para que o teu povo seja edificado na tua palavra. Conceda-nos, Senhor, sempre o privilégio de sermos usados pelo Senhor e conceda-nos também que, através do programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um parágrafo desse último capítulo da segunda carta de Pedro. Nós vamos estudar do capítulo 3, os versos 7, 8, 9 e 10, porque nesses versos nós encontramos mais declarações do apóstolo Pedro que nos orientam com relação a esse tema, isto é, a escatologia, o tópico da teologia sistemática que trata dos eventos que ocorrerão no final dessa nossa época. Para entendermos corretamente todo o conteúdo que Pedro nos apresenta, é importante conhecermos alguns aspectos escatológicos que se originam dos seus escritos. Encontramos em Pedro um dualismo temporal. A referência à soberania de Cristo sobre os anjos, sobre as autoridades, sobre os poderes, a sua pré-existência, onde a salvação providenciada por Deus tem origem num plano eterno, no qual Cristo foi conhecido antes da criação do mundo e após cumprir sua obra, ele foi glorificado e hoje reina no coração daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então, todos esses assuntos, essas passagens de Pedro, atestam que Jesus assumiu o reino messiânico e, como também ensinou o próprio apóstolo Paulo, Pedro mostra-nos a tensão entre o já e o ainda não. Isso é, podemos perceber que Pedro encara o presente como o começo da era escatológica, isso é, da era messiânica, pelo fato da salvação ser uma herança escatológica a ser revelada no último tempo. E a aparição histórica de Jesus é posicionada no final desses últimos tempos. Como nós já dissemos anteriormente, Cristo já foi revelado historicamente, mas ainda há de ser revelado nos últimos tempos. Pedro não utiliza a palavra parousia, isso é, vinda na primeira carta, mas se refere constantemente a Apocalipse, que quer dizer revelação. Nessa segunda carta, a palavra parousia aparece 3 vezes, isto é, a palavra vinda aparece 3 vezes, em 1:16, referindo-se à primeira vinda de Jesus, e aqui no capítulo 3, nos versículos 4 e 12, referindo-se à segunda vinda de Jesus. O dualismo de Pedro é temporal e não espacial, isto é um dualismo entre o tempo presente, isso é, a nossa jornada terrena, e o tempo futuro, os novos céus e a nova terra, e não entre o mundo espiritual e o mundo material. Os cristãos, conforme Pedro, aguardam a segunda vinda de Jesus como peregrinos e forasteiros nesse mundo. Essa jornada terrena é marcada por perseguições e sofrimentos, mas o cristão espera, por promessa, a segunda vinda de Jesus, onde receberá a sua herança e uma imperecível coroa de glória. Alguns entendem que Jesus foi vivificado no Espírito. Para eles, essa passagem não se refere ao Espírito Santo. Mas a contribuição de Pedro para a escatologia é destacada por um autor chamado Kuhlmann. Sabe-se que os cristãos primeiros, eles aguardavam a segunda vinda para um futuro bem próximo deles, anos, talvez até poucas décadas, mas não em séculos ou milênios. Mas esse erro de perspectiva é corrigido no próprio Novo Testamento. Na segunda carta de Pedro, nesta carta que estamos estudando, nós constatamos também que o atraso, ou melhor, a demora nesta segunda vinda, é reconhecido como um fato, visto que, alegando que as medidas divinas são diferentes das nossas, o próprio Pedro já conta com um longo intervalo. Aqui, ainda, a esperança permanece viva. E isso não é possível, mais uma vez, senão porque a garantia da esperança da vitória final é encarada como um fato já ocorrido, já cumprido. Essa garantia está inabalavelmente ancorada no passado, isto é, na morte e na ressurreição de Jesus. Quando enfatizamos que o dia da vitória, isso é, da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino está garantido pela morte e ressurreição de Jesus, Pedro afirma que a vitória de Cristo não foi apenas uma vitória histórica, mas essa vitória foi conquistada por ele antes da fundação do mundo, conforme 1 Pedro 1:20. Pedro então faz referência ao tempo em termos compreensíveis para nós, e ele escreve: Cristo foi escolhido antes da criação do mundo. A criação está relacionada ao começo da história, mas Cristo foi escolhido antes desse tempo. Deus não criou o mundo e então decidiu escolher Cristo para assumir o papel redentor. Não. Antes de criar o mundo, o plano salvífico já tinha sido elaborado. E dentro desse plano, a volta de Jesus também já estava prevista. Ele viria a primeira vez como Salvador, mas ele voltaria uma segunda vez como juiz, e por isso podemos ter certeza do seu retorno. Então, o título para o nosso estudo de hoje é A Certeza da Volta de Cristo. 2 Pedro 3, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10. O título para esse texto é A Certeza da Volta de Cristo. Muito bem, tendo corrigido a premissa falsa dos falsos mestres, aqueles que zombavam da palavra de Deus, Pedro então afirmou que o cumprimento da promessa da vinda de Jesus é independente do tempo que passou. Para o Senhor, 1.000 anos são o mesmo que um dia. Pedro não está dando um horário para o cumprimento da profecia. A sua ilustração pretende indicar que o Senhor não conta o tempo como nós, os homens, fazemos. A passagem do tempo não representa a infidelidade do Senhor, não. O tempo vai passando, mas isso não quer dizer que Deus seja infiel, mas antes quer mostrar a sua misericórdia. Não obstante, o dia do Senhor certamente virá sem aviso, como um ladrão na noite, trazendo com ele a destruição da terra e de todas as obras dos homens. Então, diante dessas colocações, podemos perceber que o princípio que esses versos nos propõem é visto nessa frase. Diante da volta de Cristo, é necessário que todo cristão tenha certeza de que ela ocorrerá. Eu repito, diante da volta de Cristo, diante desse tema, é necessário que todo cristão tenha certeza, absoluta certeza, de que ela ocorrerá. E nesse texto encontramos 5 bases para termos certeza da volta de Cristo. Vamos ler primeiramente o texto e depois, então, vamos alistar essas 5 bases para essa certeza. O texto diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Se você tem acompanhado o programa, sabe que nós também usamos esse versículo para o programa passado. Mas vamos utilizá-lo hoje, novamente, com versículos 8, 9 e 10, os quais dizem o seguinte: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Muito bem. Depois da leitura desses versos, podemos reafirmar que, diante da volta de Cristo, é necessário que todo cristão tenha certeza de que ela vai ocorrer. E nós vamos encontrar, então, aqui 5 bases para termos essa certeza. A primeira base para termos essa certeza é a coerência de Deus. Veja o versículo 7. A mesma palavra que criou os céus e a terra já julgou e destruiu os ímpios através das águas do dilúvio. Pela água, essa terra não seria mais destruída. Lembre-se das passagens de Gênesis 9, 11 a 17. A mesma palavra que criou os céus e a terra e os entesoura para o fogo, julgará e punirá os ímpios. Em terceiro lugar, esse texto nos traz algumas verdades bem práticas. Devemos atentar para elas. Isso é, Deus não age precipitadamente. Ele age com coerência. Assim como ele atuou no Antigo Testamento, também ele atua conosco. Ele é paciente para conosco. Deus é bem diferente do que nós. Quantas vezes nós somos impacientes com as outras pessoas, com aqueles que nos cercam? O propósito de Deus, o alvo de Deus, o objetivo de Deus, O desejo de Deus é alcançar a todos que se arrependerem. Ele é o nosso Deus perdoador, cheio de graça e misericórdia. Ele é o Deus que nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós. Portanto, há coerência na maneira que Deus trabalha conosco. Assim como ele demorou e deixou Noé avisando a sua geração de que o dilúvio viria, de que o juízo viria, assim ele está fazendo conosco também. Então, a segunda base para termos certeza da volta de Cristo é o tempo. É, o tempo medido por Deus. Veja o versículo 8. Deus, ao elaborar seus planos, não leva o fator tempo em consideração, pois Deus não está limitado pelo tempo como os homens. Não podemos confundir paciência com atraso. Enquanto nos versos anteriores a mensagem tinha como protagonistas os falsos mestres, que argumentavam de que Deus estava demorando, de que a vinda demorava, agora o apóstolo Pedro se refere aos cristãos. O apóstolo nos orienta para que não sejamos ignorantes. Por quê? Porque o Senhor é eterno e a aparente demora não é verdadeira. É que ele é um Deus paciente. Essa expressão, um dia como mil anos e mil anos como um dia, conforme o versículo 8, vem lá do Salmo 90, versículo 4. Ainda que o termo no original é o mesmo que aparece em Apocalipse 20, 1 a 5, nesse caso não se refere ao milênio como um período, mas, pelo contrário, refere-se ao fato de que o fator cronológico, isto é, o tempo, não afeta a Deus, porque Deus é eterno. Essa aparente demora do Senhor em regressar, na realidade, deve ser interpretada como uma prova da sua paciência, da sua longanimidade, da sua capacidade de aguardar os seres humanos. A vontade do Senhor é que ninguém pereça, mas que todos mudem de atitude. Essa mesma ideia que Deus quer a salvação de todo ser humano aparece também proclamada por Paulo em 1 Timóteo 2, 4. Então nós chegamos a uma terceira base para termos certeza da volta de Cristo, isto é, a longanimidade de Deus. Veja o comecinho do versículo 9. Deus não retarda a sua promessa, pois, embora alguns a julguem demorada, pois mantém um longo ânimo, ele mantém esse longo ânimo sendo paciente. Veja bem, Deus não hesita, ele não está hesitando, será que eu volto, será que eu não volto? Não, ele suporta com paciência a fraqueza e o pecado do ser humano. Por quê? Porque ele é um Deus perdoador. Veja, por exemplo, Isaías 55, 7, 8 e 9. E isso, então, nos leva à quarta base para termos certeza da volta de Cristo, que é o propósito de Deus para com os seus. Veja o versículo 9, parte B. Deve-se observar que as palavras ninguém ou nenhum e também a palavrinha todos é qualificada como expressões convosco ou com vocês. Deus deseja que nenhum dos seus eleitos pereça. Veja, por exemplo, a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 6, versículo 39. O arrependimento que está em vista aqui, pelo qual Deus tem adiado a sua promessa da volta de Jesus, esse arrependimento, ele está demonstrado aqui como um benefício para o seu povo, isso é, para o povo que crê nele, e não para o benefício de todo mundo. É, porque, infelizmente, aqueles que não recebem o Senhor Jesus não terão esse benefício. Nos versos 8 e 9, Pedro nos chama a atenção para o tempo do Senhor. A impaciência humana já se manifestava desde a primeira geração dos cristãos. A pergunta que eles faziam era a seguinte: quando é que o Senhor voltará? Quando o Senhor Jesus virá? Era uma pergunta recorrente, era uma pergunta constante. quando o Senhor Jesus se manifestará novamente? Ora, eu creio que essa pergunta tem sido feita por muitos de nós ainda nos nossos dias. E sobre esse assunto, é necessário aprendermos algumas verdades em relação à medida do tempo do Senhor. O Senhor controla o tempo de uma forma diferente da maneira como nós o controlamos e medimos o tempo. O Senhor é diferente porque Ele é eterno. O tempo do Senhor não é medido de forma cronológica, com dias, meses e anos. Não. Para Deus, a medida é diferente. Deus controla o tempo segundo as oportunidades que Ele mesmo concede a nós, seres humanos. É o tempo propício ou não? Essa é a medida do tempo de Deus. É o tempo aceitável ou não? É o tempo de espera ou não? Na verdade, o Senhor espera o momento certo, o momento oportuno para a sua vinda. O tempo do Senhor acontece de acordo com a sua paciência, de acordo com a sua longanimidade. O Senhor, na verdade, não se atrasa. Sabe por quê? Porque quem controla o tempo é Ele. E Ele é que determina se está atrasado ou não. E no plano dEle, Ele não está atrasado, pois Ele estabeleceu as datas cronológicas para o fim. A paciência do Senhor trabalha em favor da humanidade perdida. O tempo do Senhor é o tempo em que Ele aguarda o arrependimento dos homens. Esse é o desejo de Deus. Ele quer salvar. O propósito salvador do Senhor está acontecendo na história e por isso Ele aguarda pacientemente. O propósito salvífico de Deus é generoso, desejando alcançar a maior quantidade de pessoas. A preocupação maior dos crentes não deve ser a data da segunda vinda do Senhor Jesus. Devemos esperar confiadamente na sabedoria do tempo coordenado por Deus. E aí então chegamos à quinta base para termos certeza da volta de Cristo. E essa quinta base é a promessa das Escrituras Sagradas. Veja o versículo 10. Não somente Deus o Pai, através dos profetas, prometeu e afirmou que Cristo voltaria. O próprio Senhor Jesus, no sermão escatológico, prometeu e confirmou que Ele voltaria. Essa espera é paciente e é vitoriosa. Esperamos o dia de Deus como um dia de vitória. Mesmo que a descrição desse dia seja uma descrição que pode causar temor e apreensão para muitos, para nós cristãos que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, aquele será um dia de vitória, pois esperamos e temos certeza de que experimentaremos novos céus e nova terra. Esta é a vitória do verdadeiro cristão. A renovação universal que ocorrerá na segunda vinda de Jesus Cristo será o cumprimento da antiga profecia de Isaías, confirmada posteriormente pelo apóstolo Pedro nessa passagem. Foram essas as palavras de Isaías: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65:17. E Pedro, então, repete essa promessa nesta carta, nesses versículos. Muito bem, chegamos assim, então, ao final do nosso estudo e podemos concluir com as seguintes palavras. A medida do tempo para Deus é uma medida diferente da nossa. Deus tem uma medida diferente. É uma outra dimensão que Deus usa para medir o tempo. Por isso, seu tempo é diferente do nosso tempo. Por ser Deus um Deus de amor e de misericórdia, Ele é paciente, possibilitando a todos nós conhecermos a sua mensagem, a mensagem de perdão, a mensagem do Evangelho. Que tipo de pessoas nós somos? É importante nos examinarmos à luz do que a Palavra de Deus nos mostra. É necessário fazermos uma avaliação séria da nossa maneira de tratar com as pessoas. E nesse texto, Pedro nos exorta, como nos encoraja, nos estimula a ter uma conduta santa e piedosa. Pedro nos conclama, então, para sermos cristãos caracterizados por um procedimento misericordioso, piedoso, santificado e longânimo. Este é o significado de uma íntegra vida, de uma vida coerente. Uma vida santa e piedosa deve ser a característica daqueles que colocam em ação aquilo que o Senhor anuncia. Como as pessoas têm visto você? Elas têm visto que você vive na expectativa certa da volta de Cristo? Que o Senhor possa te ajudar nesta avaliação que eu e você devemos fazer sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Sem igual.